Depressão, consumo excessivo de álcool, estresse pós-traumático e até mesmo suicídio. Essas são algumas das sequelas que podem atingir pessoas em situações de crise humanitária de grande proporção, como foi o caso do rompimento na barragem de Brumadinho. A Organização Mundial da Saúde tem diretrizes sobre ações de saúde mental que devem ser implementadas no contexto de crise humanitária. Os governos federal e estadual de Minas designaram um atendimento psicológico às vítimas do desastre de Brumadinho, mas o Brasil, que não tem histórico de crises humanitárias frequentes, possui políticas de saúde mental que atendam as diversas populações que sofrem traumas em catástrofes? O psiquiatra Rodrigo Martins Leite, diretor dos ambulatórios do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e mestre em Políticas Públicas e Serviços de Saúde Mental, conversa com a gente. Bom dia, doutor Rodrigo.
Bom dia, Ferraz. Como vai? Bom dia aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade.
Doutor Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Inicialmente, eu gostaria de falar das sequelas que podem ficar nas pessoas que sofrem traumas dessa envergadura, direta ou indiretamente, né? A saúde mental dessas pessoas é um assunto que não se fala muito, não é, doutor? Por quê?
Exatamente. Eu acho que o enfoque nessas situações de desastre ou crise humanitária fica na questão do resgate, do socorro às vítimas diretas, mas a gente pouco fala e não existe essa cultura de veicular as sequelas psicossociais que permanecem nas pessoas ao entorno, né? Eu costumo dizer que se temos em torno de 400 vítimas fatais no desastre de Brumadinho, a gente tem um impacto aí de pelo, no mínimo 2.000 pessoas, que são os familiares, as pessoas que trabalhavam juntos, os amigos, as pessoas da rede social mais próxima. Então temos no mínimo aí 2.000 pessoas em situação de risco psicossocial, em risco de adoecimento psíquico e que precisam de uma atenção continuada aí a partir de agora e não somente agora no momento nos holofotes aí do desastre, mas um acompanhamento longitudinal ao longo dos meses, até anos, né? Certamente.
Eu falei na abertura, professor, que depressão, consumo excessivo de álcool, estresse pós-traumático, até mesmo suicídio, né, sequelas apontadas pelo senhor, existem outras, não?
As mais comuns realmente são depressão, são transtornos ansiosos, piora no padrão de uso de álcool e outras drogas, o suicídio costuma aumentar, não imediatamente, mas ao longo dos meses, então é algo que precisa ser monitorado. Eu acho que o impacto principal fica em torno dessas situações que eu mencionei, mas assim, virtualmente, em tese, qualquer pessoa que já tem um transtorno mental prévio ao desastre, o desastre atua como um estressor, um catalisador muito grande para recaídas, para novos episódios. Então, isso por si só já causa um impacto nos serviços de saúde da região muito grande. E outra preocupação que nos assola nesses momentos é em relação ao abastecimento de medicamentos, abastecimento de insumos hospitalares ou das unidades básicas de saúde, e muitas pessoas podem ficar privadas de assistência por conta aí de uma ruptura aí na rede de transportes local, no atraso do recebimento de medicamentos, enfim. Então é uma outra questão que também passa muito despercebida e que precisa de total atenção, porque muitos pacientes da saúde mental e de outras condições clínicas também fazem uso continuado de medicamentos, e isso precisa ser garantido, isso precisa ser entendido como uma prioridade número um do gabinete de crise constituído aí pelo poder público local, pelo gestor local, para garantir a continuidade da assistência dessas pessoas que já estavam adoecidas, né? Então a gente tem uma carga aí de pessoas que já estavam adoecidas psiquicamente e das que podem desenvolver transtornos aí por conta associados aí à tragédia propriamente dita.
Perfeito. A gente está falando das vítimas, das pessoas relacionadas a essas vítimas, direto e indiretamente, mas e as pessoas que trabalham no resgate, né? Os bombeiros, médicos, enfermeiros e até mesmo voluntários, muitos deles são preparados, têm esse preparo psicológico, mas eles são afetados de alguma maneira, não?
Essa questão é fundamental, porque a gente também se esquece comumente de pensar nas pessoas que prestam assistência ou prestam socorro ou resgate ou que estão na linha de frente ali no contato com as pessoas vitimadas, né? Além do risco ocupacional propriamente dito. Eu acho que nesses momentos de catástrofe, por conta do Brasil não ter uma política organizada, uma política pública organizada para assistência em catástrofe, a gente vê uma proliferação aí de iniciativas, de organizações não governamentais, de voluntariados, que não se tem um controle, não se tem uma centralização das ações que possa garantir que todas essas iniciativas, que por mais bem intencionadas que sejam, sejam de fato efetivas, né? A própria Organização Mundial da Saúde, ela menciona que existe um impacto negativo até da própria ação humanitária, caso ela seja feita de forma desordenada ou de forma multifacetada, sem uma centralização, sem um gerenciamento central. Então, isso pode trazer consequências negativas tanto para a população vitimada, quanto causar ali, problemas aí com os profissionais que estão lidando. Como eu disse, as informações, a formação a respeito de saúde mental em crises humanitárias é muito restrita no Brasil. O material que a gente dispõe é em língua inglesa, então boa parte dos profissionais não tem acesso ou até desconhece essas diretrizes. Então, realmente é um cenário de muita fragilidade até da própria atuação das equipes de resgate, da atuação das equipes humanitárias. Uma coisa que o poder público poderia se antever, por conta até do desastre de Mariana, eu acho que já deveria ter sido constituídas equipes com uma formação mínima, com uma orientação mínima nos serviços de saúde local e nos serviços de assistência social, enfim, que já tivesse um preparo para receber potenciais vítimas aí de novos desastres, né? Eu não tive notícia de que isso foi constituído, a mídia acabou não divulgando isso, eu acredito que não tenha sido. Então, fica na dependência do voluntarismo, da boa vontade, da filantropia aí, de outros atores que muitos não moram na região. Então, é muito difícil. Eu acredito que profissionais que já estejam na área, que residam na área, que conheçam a história daquela população, conheçam aquela região, o território, conheçam a cultura daquelas pessoas, possa ser muito mais efetivo do que uma pessoa vinda de São Paulo, uma pessoa, um voluntário do Rio Grande do Sul, que chega num ambiente completamente inóspito, sem referências, e acho que a capacidade dele de intervir efetivamente nas necessidades reais daquela população é menor. Então, eu acho que a gente carece de uma política pública de saúde mental em emergências e uma proatividade aí do poder público em já constituir equipes com uma formação mínima, com uma orientação mínima, para poder, de fato, oferecer uma assistência e um cuidado efetivos para essas pessoas.
Fundamental isso que o senhor está falando. Nessa linha, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são as diretrizes para a saúde mental da Organização Mundial da Saúde para situações de crise humanitária e por que o Brasil não segue elas, né? Ou se segue de uma maneira desordenada ou despreparada, sem gabinetes de crise permanentes, né, que fiquem aí alertas, prontas para atuarem de prontidão.
Um pouco foi o que você mencionou, que o Brasil não tem um histórico de uma frequência elevada de desastres naturais, de catástrofes, como os países que têm terremotos, que têm vulcões, que eles já têm uma cultura do desastre, né? Uma cultura de que algo pode acontecer fora da previsibilidade. O Brasil, infelizmente, por conta aí das questões conjunturais, infraestruturais, acho que a gente vai entrar numa era em que as situações de crise humanitária vão começar a acontecer com uma maior frequência. Então, eu acho que falta uma gestão pública mesmo, né? Porque fica na dependência da boa vontade, como eu disse, né? E essas diretrizes precisam ser implantadas. Eu acho que a sociedade civil, acho que a partir de conversas como a gente está tendo agora com vocês e com os ouvintes, a gente precisa levantar essa necessidade para que o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidadania realmente se sensibilizem e realmente potencializem os serviços públicos que já prestam assistência para essas populações e fazê-los funcionar de uma forma adaptada a uma situação de crise.
Com relação às diretrizes, quais são aquelas que a Organização Mundial da Saúde preconiza?
As diretrizes são diretrizes conceituais, mas resumindo, essencialmente, seriam assistência voltada às pessoas já em condição de doença, né, seja física ou psíquica, pensar nos idosos, pensar nas crianças, pensar nos portadores de deficiência, nos portadores de transtorno mental, que já residiam nessa área e que, por conta do desastre, tem todo esse colapso aí da rede de cuidados, que essa população precisa ser entendida como prioritária. A segunda população é a população vitimada direta ou indiretamente, né? Os sobreviventes aí vão ter necessidades em saúde do ponto de vista físico e mental que precisam ser atendidas de uma forma específica, né? E o terceiro pilar aí da intervenção da Organização Mundial da Saúde é o que eu mencionei também, é que a intervenção humanitária pode, por si, gerar resultados negativos, pode piorar a situação se ela não for conduzida de uma forma organizada, se ela não for conduzida de uma forma a priorizar populações vulneráveis, se ela for feita sem uma coordenação central, né, e sem um alinhamento com essas diretrizes conceituais básicas aí, que é o foco nas populações vulneráveis. Você tem que saber o seu alvo, você tem que saber o seu foco de intervenção, porque senão corre-se o risco de você perder muito tempo e muita energia das equipes em situações muito pontuais e perder a visão do todo e perder a visão dos mais necessitados aí, dos mais vulneráveis. Então, em geral, resumindo mais ainda, acho que a diretriz da OMS, ela nos desperta para o foco nas populações realmente vulneráveis nessa situação, tanto do ponto de vista social, das pessoas que perderam casa, que não estão tendo acesso à comida, à água, quanto do ponto de vista da saúde física e mental, como eu mencionei.
Para a gente encerrar a entrevista, professor, evidentemente que não se pode ser mensurado, mas por quanto tempo o senhor acha que os impactos na saúde mental de uma população podem ser sentidos?
Eu avaliando a mídia, né, pensando do ponto de vista do impacto ambiental, da contaminação por metais pesados, da disrupção de toda a cadeia alimentar, só por esse aspecto eu acho que o dano é permanente ali naquela região, né? Fora a disrupção econômica, financeira, as perdas financeiras aí dessa população incalculáveis, as perdas sociais, eu acredito que vai ser uma região que vai necessitar perenemente de uma atenção e de um esforço de reconstrução, né? Um esforço de política pública focada nessa região por décadas, eu imagino. Se a gente tivesse essa possibilidade, eu acho que deve acontecer dessa forma, porque é uma região que foi assolada, eu acho que é análogo a regiões que foram destruídas por conflitos, por guerras. Eu acho que é um esforço de reconstrução aí que se perde na linha do tempo. Do ponto de vista da saúde mental, a intervenção precoce é importante para evitar que esses casos se cronifiquem, que se tornem casos em que, além de toda a problemática social e problemática humanitária, ainda se soma um transtorno mental, que aí realmente é o pior dos cenários. Então, se esses casos, essas pessoas precisam ser identificadas, esses grupos, né, essas famílias enlutadas precisam de um cuidado mais intensivo, e esse cuidado eu estimo em anos mesmo, ou até mesmo décadas.
Ok, eu agradeço a participação do psiquiatra Rodrigo Martins Leite, diretor dos ambulatórios do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, falando sobre a questão aí dos traumas que podem ficar nas populações que sofreram diretamente aí com o rompimento da barragem de Brumadinho. Obrigado, professor. Obrigado, doutor Rodrigo.
Muito obrigado e obrigado aos ouvintes. Espero ter contribuído e sensibilizado as pessoas para um problema emergente no Brasil e que a gente ainda não está preparado adequadamente.
Ah, mas não tenha dúvida disso. Muito obrigado, um bom dia para o senhor.